agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Então, quero aqui saudar todos com doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ser grato, em primeiro lugar, a meu Deus. Eu quero agradecer pela vida. Eu quero dizer que é uma grande honra, uma oportunidade de Deus nos concede estar aqui nessa rádio maravilhosa. Quero agradecer ao pastor Fabiano, particular amigo, que nós temos uma grande estima. Meu filho Gabriel, que é uma benção, meu filho, e cada vez que chega lá do culto, ele fica preocupado, porque ele tem um temor e tremor da presença de Deus. E eu quero aqui externar minha gratidão a todos que nos ouvem, aqueles que estão no recinto da rádio. E eu quero aqui mencionar os nomes das irmãs, os abençoados irmãos, abençoado, irmã Simone, família Raviza, são uma bênção. Quero mandar um abraço a todos. Quero aqui mandar um abraço à minha filha Alessandra, grande motorista do pastor Fabiano. Eu quero mandar um abraço ao irmão Raquel, lá de Curitiba, a Salete, seu esposo, o Padilha, a Mansueli, toda a sua família, o seu pai, o Gair, sua mãe Rose, lá de Antonina, que estão nos ouvindo, o irmão Fábio, o Sandro, o Gilmar, a Maria, o irmão João, o patrão do irmão Gilmar, e a todos, toda a minha família, dizer que sou grato a Deus. Sem mais delongas, eu quero pedir que você abra sua Bíblia junto com a minha, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 17, a santa e bendita palavra de Deus. E quero pedir que estejam me ouvindo, presta atenção, Deus tem uma algo especial para nós nessa noite. O texto nos diz assim: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei o meu celeiro, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, levante com a mensagem de Deus, a palavra soberana, dita pela boca do próprio Jesus. Eu posso começar a ministrar esta palavra debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade. A Bíblia vai relatar de um homem rico, um homem fazendeiro, um homem que tinha muitos bens. A Bíblia vai dizer que esse homem tinha de tudo. E na sua plantação, Deus o abençoou, e eu creio que ele estava muito alegre. E ele abriu o texto que nós lemos, vai dizer que ele arrazoava consigo mesmo, falava de certo consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde colher os meus frutos. Porque ele tinha plantado e Deus tinha o abençoado. Mas eu posso ver nesta bendita palavra de Deus, e ele foi egoísta consigo mesmo. E ele começou a fazer projeto para o dia de amanhã. A Bíblia vai dizer que ele começou a fazer projeto para si mesmo, mas ele esqueceu o que Deus tinha abençoado ele, era para abençoar. A Bíblia... A Bíblia vai dizer que Deus, pela sua infinita misericórdia, quando ele abençoa mesmo. E quando Deus opera, ele não volta atrás. Mas o texto vai dizer que ele foi egoísta consigo mesmo. O texto vai relatar que ele tinha muitos e muitos bens. A Bíblia vai dizer que quando ele olhou para a sua plantação, que Deus tinha lhe abençoado, tinha dado tempos bons, a sua colheita seria muito grande. Ele assentou em seu coração em fazer mudança da sua própria fazenda. A Bíblia vai dizer que ele não pensou no próximo. Ele fez projeto para o dia de amanhã. Isso acontece muitos em nossos dias. Quando Deus dá uma mudança para nós, Deus abre porta de prosperidade, e às vezes nós ou esquecemos de Deus. Fizemos projeto para dia de amanhã, fizemos projeto para muitas coisas e não fazemos projeto para ter uma intimidade com Deus, para não nem agradecer a Deus. A Bíblia vai dizer que de repente ele disse: eu vou destruir tudo e vou fazer tudo maior, fazer tudo grande, porque eu tenho que armazenar os meus bens. A Bíblia vai dizer, o texto, Jesus relatando, vai dizer que ele ouviu uma voz que bradou dos céus e disse: louco, se hoje te pedires a tua alma, para quem será? Louco, eu posso eu argumentar de mim mesmo, eu, talvez o texto não diz, mas eu posso dizer, louco, por que pensa só em ti? Louco, por que tu não tem tempo para mim? Porque tu não me agradece? A Bíblia vai dizer que esse homem pensou nele mesmo e não pensou no próximo. E eu posso ver aqui que quando Deus fala com o homem, lá no jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que ele tinha intimidade com o homem e o homem com Deus. De repente o homem sai da presença de Deus, ele peca, e a Bíblia diz que na viração do dia Deus procurava o homem e dizia: aonde tu estás? Aonde tu estás? O homem, quando estava tendo intimidade com Deus, ele se apresentava a Deus. Eu posso dizer para você que ele conversava com Deus, e Deus conversava com ele. Mas num dado momento, o próprio Deus foi procurar o homem e disse: aonde tu estás? E a Bíblia vai dizer que o homem se calou. O homem não apareceu na presença do soberano. A Bíblia vai dizer que Deus falou pela segunda vez: ei, aonde tu estás? E Deus sabia que ele tinha pecado. Mas Deus tinha chamado ele. E ele: estou aqui. E agora começou a arrumar desculpa. Agora começou a arrumar desculpa das suas próprias falhas. E começou a dizer um texto que ele disse para o próprio Deus: bem, a mulher, enquanto tu me deste, me induziu a pecar. E muitas vezes somos nós perante Deus. Nós argumentamos, Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus trabalha, e esquecemos da presença do soberano. Esquecemos de ir à casa de Deus, esquecemos de orar, esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos que existe um superior acima de nós, esquecemos que foi Deus que deu. E Deus pergunta para alguém: aonde tu estás? O que tu tens feito? Os talentos que eu lhe di, vós sabes, usando. Ele vai dizer: sabes que um dia eu vou requerer tudo isso. Sabe que fui eu que te emprestei para ti, os dons não é seu. Os dons eu vou requerer, são talentos. E por um tal momento nós esquecemos. Aí quando Deus nos chama a atenção, aí nós argumentamos com Deus: aonde tu estás? Agora nós, na verdade, aonde que tu estás que tu não me ouve? Eu creio que Deus sempre, a Bíblia vai dizer que antes que saísse uma palavra da nossa boca, ele já sabia que nós ia falar. O problema é que ele às vezes não responde, porque nós passamos tanto tempo longe de Deus, se achando o super-homem, se achando o máximo, porque nós temos, nós fazemos, e eu sou bom e eu conquisto, e agora eu vou fazer tudo novo. A Bíblia vai dizer que não é desta maneira. Aí quando Deus dá uma apertadinha, aí a Bíblia vai dizer que nós se lembramos de Deus. Aí nós queremos que Deus venha responder na hora, correndo. Que Deus venha nos atender da maneira que nós queremos que Ele entenda. Mas não é desta maneira, do jeito dele. Aí nós começamos a se debater. Aí Deus deixa nós clamar. Deus deixa nós implorar. Deus, aí nós vamos voltar a orar, aí nós vamos buscar os dons. Mas o problema é que quando Deus deu, nós esquecemos. Fizemos tanto projeto: Deus, eu quero um carro. Se tu me der um carro, eu vou fazer a tua obra. Aí Deus abre as portas, dá uma oportunidade para você adquirir o carro. E de repente você adquiriu o carro, esqueceu de Deus. Porque fui eu que comprei com o meu suor. Foi eu que adquiri, porque eu sou um profissional. Mas sabemos nós que se Deus arrancar de nós, vai ser um problema sério. vai ser um problema sério, porque aí nós vamos se lembrar que Deus tem o controle. Aí nós vamos se lembrar que existe um Deus que deu. Existe um Deus que pode em todas as coisas. Aí nós vamos chorar aos pés de Cristo. Aí nós vamos se lamentar. Mas que não venha nós a deixar a fazer do nosso jeito. A Bíblia vai mencionar um texto no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, sobre o rico e o mendigo. É outro homem também que Deus tinha abençoado ele. É outro personagem que o próprio Jesus conta que ele tinha tudo de bom dentro de casa. Mas do outro lado da história, a Bíblia vai dizer que vivia um homem cheio de chagas, cheio de feridas. E o texto vai dizer claramente que os cachorros vinham lamber as suas feridas, suas úlceras. E a Bíblia vai relatar que esse homem batia na porta do rico e o rico não tinha tempo para lhe atender. O rico não tinha tempo para Deus. Aí nós vamos chegar no texto que quando o próprio Jesus vai dizer: eu bati na tua porta e você não me atendeu. Estava inferno e você não foi me visitar. Estava eu nu, não me deste roupa. Estava eu com fome e não me deste pão. Assim esse era esse mendigo na porta do rico. A Bíblia vai dizer que Lázaro batia e insistia, e o rico não dava atenção para o mendigo, para Lázaro. Eu posso imaginar uma cena de uma mansão muito bonita e um homem com uma câmera na casa, com guardas, cachorros bravos. E quando o mendigo Lázaro se colocava na frente da casa pedindo um copo d'água, pedindo um pedaço de pão, ele olhava pela câmera, certo? Ele zombava dele. E os cachorros, os próprios cachorros, talvez tinham melhores que Lázaro. Mas a Bíblia vai dizer que o rico morreu e foi enterrado. E a Bíblia vai dizer que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Irmãos, se nós começarmos a ler esse texto, no final da história é muito bonito, é lindo. Mas o problema é viver a vida como o mendigo viveu, sendo debochado, portas fechadas, e ninguém dava atenção para ele. Mas o problema, irmãos, que lá no inferno, eu posso entender que tem lembranças no inferno para pessoas que vão para o inferno. O próprio Deus falou, o próprio Jesus falou para nós que o inferno não foi feito para nós. A Bíblia vai dizer que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Vai para lá quem quer. O egoísmo, o ego, o eu, o deixe para lá. Ou eu sou, eu posso, eu tenho, é meu, ninguém toca a mão. Sabemos que eu acabei de tempo atrás lendo um livro que dizia que um homem rico, muito rico, e na sua escrita daquele livro ele disse que o caixão deveria ter dois buracos caindo com as mãos para fora. Alguém perguntou por quê? Para mostrar que quando morremos vamos de mão vazia. E às vezes somos tão egoístas que nem sequer repartimos, bate tanta gente na nossa porta e nós viremos as costas. A Bíblia vai dizer que lá no inferno tem lembrança. A Bíblia diz que no inferno o próprio rico viu Lázaro do outro lado, viu o menino no seio de Abraão. O que me chama a atenção é que Lázaro dormia no seio de Abraão. Lázaro não estava preocupado com mais nada, porque ele já tinha sofrido tanto na face desta terra, que agora não estava preocupado. Mas a Bíblia vai dizer que o rico estava preocupado. O rico, ele queria que alguém molhasse o dedo. Ele pedia: pai Abraão, manda que o rico molhe o dedo, molhe aqui meus lábios, porque está atormentado, ele tinha sede. Agora, o que negou um copo de água queria só apenas uma gota d'água. Aquele que negou o pão reconheceu. Então eu entendo que no inferno tem lembrança, tanto é que ele pediu para alguém mandar avisar os cinco irmãos na face desta terra que o inferno é real. Então, dá a entender que no inferno tem lembrança. É dá a entender que que no céu nós não vamos se lembrar. No céu nós não vamos se lembrar das amarguras, das lutas, do levante. Na vez da palavra que joga maldições em cima de nós, alguém que não ofende. Por isso que a Bíblia vai dizer: ser tardio para falar e preste para ouvir. Ouve e peça misericórdia para a pessoa que está defamando você. A Bíblia vai dizer que esse homem rico, que tinha de tudo, deixou tudo, e agora não tem nada, está no inferno e é tormento. E quantas vezes não acontece na nossa vida, e Deus abençoa nós, e nós negamos. Aí eu não sei, mas eu vou falar tudo que Deus está mandando falar. Alguém pede um prato de comida e nós zombamos. É novo, pode trabalhar. Está na droga porque quer. Está na prostituição porque não presta. Mas o que Deus deu para mim e para você, eu posso dizer para você, dirigido por Deus, não é para nós reter, é para nós abençoar. É para nós, às vezes, apresentar a Deus alguém e oferecer o melhor para essa pessoa, o melhor prato. Não é para dar aquilo que não presta, porque aquilo que não presta nós não come, aquilo que não presta nós não quer. Se ele é irmão nosso, nós temos que dar o melhor. O que eu tenho de melhor para oferecer? Deixa eu contar um breve testemunho para você, para edificar você. Uma certa feita na cidade de Joinville, Deus me concedeu abrir uma telepizza. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Posso dizer para você que eu comecei a comprar um carro já seminovo. Eu, como cristão, filho de crente, recém-casado, eu sonhava em ser rico. E Deus queria deixar eu rico, eu creio. Depois, dentro da cidade de Joinville, eu comecei a adquirir bens, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Mas eu me lembro que num sábado à noite, noite fria, na cidade de Joinville, entra um mendigo, um andarilho, dentro da minha sala de telepizza. E eu fiquei bravo, porque o homem tinha um odor muito forte, o homem estava todo rasgado, barbudo, cabeludo, unha grande, descalço, bem encardido. E ele, eu fui à frente dele e disse: eu queria que você fosse embora daqui, porque você está trazendo prejuízo para o meu comércio no dia de hoje. Ele disse: olha, moço, eu só quero comer e quero beber, eu estou com fome e estou com sede. E era uma noite muito fria. Eu fiquei muito bravo com aquele homem e eu expulsei ele da sala. Ele disse: não, eu quero comer e eu quero beber. E eu fiquei bravo com ele. Eu me lembro que na feita a minha esposa mandou um funcionário nosso dar um pedaço de pizza, um pão para ele, e eu fiquei bravo com ela. Eu disse: não, não vou dar nada, ele não merece. Irmãos, ele insistiu, e tanto que eu fiquei bravo com ele e expulsei ele dentro da sala. Ele disse: vamos fazer um negócio na dois, deixa abrir a lixeira, deixa abrir aquela lixeira, que ali dentro tem algo que vai saciar a minha fome. Você não vai na minha água, nem a água eu não vou te dar, eu quero que você vá embora. Eu me lembro como fosse hoje, aquele homem abaixou a cabeça, todo rasgado, maltrapilho, descalço, os cacanhé rachados, revendo sangue. E ele saiu, abaixou a cabeça e desapareceu da minha frente. 30 dias contado certinho, eu me lembro como fosse hoje. Deus permitiu que fechasse a minha telepizza e do nada fechou tudo e eu perdi tudo. Mas um dia eu estou orando de madrugada, e quando Deus me traz uma revelação e me botou a imagem daquele homem como fosse um filme, aquele homem apareceu numa revelação de cabeça baixa, um homem barbudo, era um homem galego, me lembro. Ele entrou dentro da minha casa, aquela imagem, eu dobrado de joelhos no meu sofá, e eu comecei a ver aquele odor, entrou dentro da minha casa. E eu disse: ah, Deus, ainda fiquei bravo. Eu disse: ah, Deus, foi bom tu me trazer essa imagem, porque tu me deu e tu tirou. O que eu fiz? Aí uma voz soou dentro da sala onde eu estava orando. Ele disse: eu tive fome e não me deste de comer, chorava, eu tive sede e não me deste de beber. Estava eu com frio e não me deste de vestir. Bati na tua porta, insisti e tu não me deste nada para mim e me expulsou. Tentei revirar uma lata de lixo e você não deixou. E eu insisti por várias vezes. Foi eu que vi, fui eu que tirei, tu me expulsou lá de dentro. E aquele odor tomou conta, disse, Jesus, tem compaixão da minha vida, tem compaixão da minha alma. E a voz soava bem forte, já tive fome e não me deste de comer. Estava eu com frio e não me deste de vestir. Estava eu com sede e não me deste de beber. Bati na tua porta, você me expulsou, não quis eu lá dentro. Era eu que estava aquela noite te experimentando para te abençoar. E eu me lembro que eu chorei muito. Eu dormi de joelhos ali chorando na presença do soberano. Em dado momento eu falei para Deus, Deus, me dá uma nova chance. Eu um dia encontrar esse homem, eu quero levar o melhor restaurante, eu quero pagar o melhor para ele. Eu me lembro que eu fiz a oração, acabei dormindo ali chorando na presença do soberano. E aquele remorso me deu muito grande. E passou um pouco de tempo, né, 25 de dezembro do mesmo ano que Deus tinha falado comigo, eu estava com a minha família sentado na mesa. Eu me lembro que Deus me trouxe uma revelação e falou aos meus ouvidos e disse, homem, te levanta, faz o melhor prato, pega um copo de refrigerante, pega tudo de bom que tem na tua mesa e me leva no centro de Joinville, porque eu estou te aguardando. Mas eu tinha esquecido para Deus dar uma oportunidade para mim. Isso passado uns 2 anos depois do acontecido da pizzaria. Eu tinha pedido para Deus me dar uma oportunidade e eu esqueci. Ele os levanta e vai lá, porque eu estou te esperando 25 de dezembro, cidade de Joinville, morta, sem ninguém. E eu me lembro que eu comecei a chorar e falei para minhas esposas, disse, olha filha, faz o melhor prato no pote que Deus está mandando no centro de Joinville. Tem alguém esperando. Eu me lembro que uma filha minha, e depois ela falou, pai, eu fui contigo, e eu pensei que você estava com problemas. E eu me lembro que eu botei na moto, embarquei, botei aquilo, tudo que a esposa preparou e fui para o centro de Joinville, e era em torno de meio-dia e meia, 1 hora da tarde, 25 de dezembro. Eu comecei a circular no centro de Joinville, uma voz me dava a diretriz aonde que eu tinha que ir. Eu me lembro que ele dizia, entra aqui, vira à direita, vira à esquerda. E em dado momento ele disse, lá na frente tu vai ver eu atravessar. Eu me lembro que se fosse hoje, passou um homem de cadeira de roda. Esse homem trapilho, mocheiroso, barbudo. Ele subiu com a bicicleta dele, aquela cadeira de roda em cima da calçada, virou-se e deu um sorriso e uma voz disse, para porque sou eu que estou esperando. Eu disse, mais rápido que pude da moto e fui levar aquela comida. Ele me deu um abraço, me deu um beijo na face e disse, alguém mandou, eu vim aqui, que alguém ia trazer um almoço para mim no dia de hoje. Porque eu olhei para o céu e disse, Deus, eu não tenho, sou mendigo, sou cadeirante, mas tu pode, no meio dessa cidade, eu vi usar um anjo para trazer comigo. Aí, quando eu entreguei, uma voz disse, se tu não pedisse uma oportunidade para mim, estou eu te dando esta oportunidade hoje para saber que eu sou Deus da tua vida. E eu abracei, que não comecei a chorar. Eu me recordo até hoje que aquele sorriso foi tão grande, é o que eu faria tudo de novo se fosse preciso. Aí eu me recordo desse homem, do rico menino. Aí como eu me recordo de mim mesmo, Deus quis abençoar eu. E eu não quis abençoar o próximo. O que tu tens preparado para Deus no dia de hoje? O que tu tens preparado para Deus? O que Deus tem te dado para ti? E a vez tu tens segurado para ti, dizendo que é meu e ninguém toca. É meu e é meu e acabou. Você não reparte, você é egoísta com Deus. Eu trago em menção este homem que quando ele se parou-se no inferno, que ele olhou para o outro lado, ele encontrou um homem e a qual ele recordou que quando ele caminhava na face da terra veio uma lembrança dele. Este é um mendigo que batia na porta minha todos os dias pedindo comida e água. E eu o neguei. E agora eu estou aqui em tormento. Vai, Abraão, socorre-me. E o mendigo estava lá descansando, porque o tempo dele de miséria tinha passado. E eu faço uma pergunta para você, qual é a sua missão aqui na terra? Será que Nós temos feito tudo o que Deus nos tem dado, nós temos retido a bênção dele para nós. Tem sido egoísta com nós mesmos. Eu, mediante esta palavra, eu quero dizer para ti: enquanto há fogo, há vida. No livro de Isaías, capítulo 38, versículo 19, vai dizer: os vivos, somente os vivos te louvarão. Somente. A Bíblia vai dizer que lá na sepultura não há empresa, não há indústria, não é dar. Deus está chamando a nossa atenção no meio de uma pandemia. O que tu tens feito? Será que nós temos deixado Deus nos usar? Será que Deus nós temos deixado Deus fazer de nós um vaso? Ou nós temos retido aquilo que Deus tem dado? Que Deus, nesta noite, através dessa mensagem, dessa palavra, mencionada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, é alcançar vida nesta noite, nós começamos a mudar a nossa atitude. Começamos a mudar os nossos pensamentos. Dizer: Deus, o que tu me deres não é meu, é emprestado. Porque sabemos nós que se Deus dizer: ei, aonde se ia te chamar hoje? Para quem tu tens preparado? O que tu tens feito? Que uma coisa eu sei: nós vamos partir de mão vazia. Mas chegar de que jeito? E a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão. E eu posso dizer para a igreja: eu comentava com o irmão hoje e disse para ele: nós estamos em contagem regressiva na face desta terra. E Deus nos chama uma reflexão: o que nós temos feito? Será que nós temos feito aquilo que Deus queria que você fizesse, que eu fizesse? Será que quando nós vamos tomar atitude e nós pensamos assim: será que Deus faria isso que eu estou fazendo? Será que se fosse Jesus, ele faria isso que eu estou fazendo? Ou não perguntamos e deixamos o ego, o eu, tomar conta da nossa vida? Eu não sei da maneira que você se encontra. Talvez você esteja deitado no leito de dor. Talvez você esteja dentro de casa com medo dessa pandemia. É certo que nós temos que se resguardar, mas não precisamos ficar com medo, porque se chegar a nossa senha, tenho por certo uma certeza muito grande: nós partiremos da paz desta terra. E o que nós temos feito? O que nós temos, Deus tem dado para nós cultivar, para nós multiplicar em nossas mãos, porque Deus confiou em nós e nós temos abençoado, temos tido tudo retido. Será que se Deus chamar eu, você, nesta noite, o que nós temos para apresentar para Deus? O que nós temos para apresentar? O que nós temos para falar para Deus? O que nós temos para dizer: está aqui o que eu fiz? Qual é a nossa recompensa no dia de hoje? São palavras para nós refletir nesta noite e dizer: Deus, eu preciso mais de ti. O meu filho Gabriel ministrou no sábado à noite numa Assembleia de Deus, Congregação do Êxodo, uma palavra muito linda no livro de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra. O interessante é que ele ministrou no sábado à noite, na sexta-feira, e eu tinha falado com Deus: Deus, aviva, Senhor, a tua obra em mim. Aviva, ó Deus, a tua obra na minha vida. Eu preciso mais de ti. Eu falei isso quando o Gabriel foi ministrar. Eu comecei a chorar lá e nós correram, porque eu tinha falado com Deus isso. E o Gabriel ministrou dizendo: Senhor, aviva a tua obra. E era uma ministração muito linda. Ele soube destrinchar e a igreja percebeu que era ele falando: aviva, Senhor, a tua obra no meio da tua igreja. E Deus tem que avivar. Ele nos chama a atenção hoje: se coloquemos mais na brecha. Com permissão do nosso pastor Fabiano, diretor dessa rádio, e de todos que nós ouvimos, Eu queria, pela grande e infinita misericórdia de Deus, que você fechasse os teus olhos, colocasse, se possível, a mão sobre o teu coração, pedisse para Deus falar contigo, pedisse para que Deus venha entrar com um projeto de mudança, para que há tempo, enquanto a fôlego, a vida há tempo de mudar. Mas eu tento e não consigo. Peço a mim, Espírito Santo, me ajuda a eu mudar. Me ajuda a buscar mais a tua presença. Para que eu possa ver o vagão começando a se mexer. Querendo dar a partida. Esta partida é nós deixarmos este mundo e ir embora com Deus. Fecha teus olhos comigo. Leva a Deus uma oração agora. Talvez Deus tenha falado contigo para você ter uma mudança radical na tua vida. E aí nós cantamos um hino que é muito bonito e eu também acho lindo, mas tenho medo de cantar. Entra na minha casa, entra na minha vida. Será que nós podemos pedir para Deus entrar na nossa casa, entra na minha vida, muda meu cativeiro, muda tudo? E quando Deus diz, eu vou entrar, e nós, não, Deus, não é dessa maneira. Mas você pediu para Deus entrar e agora você manda Deus para fora. A Bíblia vai dizer que Jairo, quando a casa dele já estava cheia de pessoas problemáticas, cheia de pessoas, cheia de confusão, a Bíblia vai dizer que Jairo foi ao encontro de Jesus, levar Jesus para casa. E chegou lá o mensageiro de Jairo, não adianta mais, acabou, tua filha morreu. Jesus, Jairo, ainda não cheguei na tua casa. Jairo, ainda não entrei lá. A Bíblia diz que Jesus foi à casa de Jairo, e aí quando chegou na casa de Jairo, a Bíblia disse, Jairo, só eu, o discípulo, e a sua esposa, e o seu problema. Qual é o seu problema? A Bíblia vai dizer que Jairo levou Jesus, e Jesus mandou sair todos, fofoqueiro, caluniador, mentiroso, o que estavam debochando, porque começaram a rir quando Jesus falou assim, ó, ela não está morta. Ela apenas dorme. E começaram a rir. A Bíblia vai dizer que começaram a rir de Jesus. Jesus, ó, Jairo, manda tudo sair. Mas Jairo deu oportunidade e convidou Jesus para entrar dentro de casa. O que chama a atenção é que Jairo foi buscar Jesus. Buscar Jesus porque ele já tinha perdido o controle. E a Bíblia diz que Jesus mandou sair tudo. Jairo, manda sair tudo. Limpa a casa. Que a intimidade é eu, a tua esposa e o teu problema. Qual é o teu problema dentro da tua casa? Será que você tem coragem de entregar na mão de Jesus e dizer, Jesus, entra na minha casa? Ou você vai fazer que nem Marta que, e Maria, quando Jesus entrou na casa, a Bíblia vai dizer que Maria prestou atenção, lavou os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, deu atenção para que o mestre falava, a Bíblia vai dizer que Marta não. A Marta vivia ansiosa, será que você vive ansioso com o dia de amanhã, preocupado com o dia de amanhã? Ou você pode cantar este louvor do fundo do coração, entra na minha casa, entra na minha vida, entra, muda os projetos, muda tudo, e quando ele começar a mudar, e você vai sentar, Jesus, continua mudando. Continua mudando, tu é o dono da minha casa. Ou será que nós vamos dizer, ou fizemos a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Não, a tua vontade não. E a nós, nosso reino, pronto. A tua vontade não vai dar certo. Talvez não seja o jeito que eu quero. Fecha os teus olhos. Se Deus falou contigo, fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o coração. Debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade, que é no teu nome. Digno de honra e de glória, Papai que está no céu. Ele é a tua grande e infinita misericórdia, Pai. Eu ministrei a tua palavra. A esse ouvinte, Pai, que está nos ouvindo, que possa dizer, Senhor, de coração, entra na minha casa, entra na minha vida. Amado e querido Espírito Santo, que Deus tenha nos dado, nós podemos repartir e reconhecer que somos pó, somos mortais e dependemos de Ti. Que nós podemos fazer a oração do Pai Nosso, venha a nós o nosso reino, seja feita a Tua vontade. Nós podemos ter sabedoria, se Deus faz a Tua vontade. Deus, a cada ouvinte, exatamente chorando pela perca de alguém no meio dessa pandemia, de uma enfermidade, ou por um acidente que tu recolheu, está chorando e não está entendendo. Amigo Espírito Santo, só tu pode consolar este coração. Esta vida que tem lutado tanto, Deus, tem lutado, trabalhado e não tem visto, Pai, talvez é o fruto do seu trabalho. O inimigo entrou e devorou e arrebentou, destruiu os sonhos e projetos. Amigo Espírito Santo, trabalha. Via profeta, via homens e mulheres de Deus dentro dessa casa para ajudar esta família, para orar e buscar a tua presença. Pai, esta vida que está enferma, Senhor, talvez no leito de dor. Talvez, Senhor, não tenha mais esperança de vida. Talvez esta vida esteja dentro dos hospitais, numa ala de oncologia, numa ala de CTQ. Talvez esteja uma UTI, está vegetando e dependendo das mãos dos médicos. Mas tu és médico dos médicos, Jesus, pode visitar este hospital. Talvez este homem, esse pai, esta mãe está chorando pelos filhos que está na droga, na prostituição, no mundo do crime. Deus, tu pode alcançar, desmudar o cativeiro, porque tu é Deus do impossível. Talvez esta vida já bateu em tanta porta, talvez esteja que nem a mulher do fundo do sangue já gastou todos os seus dinheiros, seus bens e não encontrou solução para o seu problema. Talvez possa Jesus encontrar de guaridas, possa encontrar, Senhor, um privilégio de ser abençoado. Talvez esta vida tenha se distanciado, Senhor, pelo momento, perdoa ela, Jesus. Alcança, amigo Espírito Santo, esta jovem, que neste momento está chorando. Esta vida está, Senhor, pedindo perdão, achando que tu já não perdoa mais pelo pecado cometido pela esta vida. Talvez esta mãe está chorando, sua esposa está chorando pelo lar, Senhor, talvez que não tenha um pão agora, neste momento, nesta noite, para dar para esta criança se alimentar, oh Deus. Tu pode ir, Jesus, agora enviar alguém para dirigir por ti. Ah, Jesus, talvez com uma cesta básica. É levar o pão para esta mãe que está chorando, para esse pai, que perdeu o emprego, mas tu és dono do ouro e da prata, tu abre porta onde não tem. Talvez esta vida já perdeu as esperanças, o inimigo entrou e destruiu tudo, o casamento. Restaura, Jesus, é dono desta obra. Essa vida que já não crê mais nada, talvez bateu em tantas portas e tudo está fechado. Deus, abre as portas. Abraço esta vida, Jesus, que tentou tirar a própria vida. Tem dados momentos, diz, eu vou acabar com a minha vida, vou me pendurar numa corda e vou dar um fim nesta vida que não vale nada. Ei, Jesus, entra com providência, arranca-se espírito da morte. No nome de Jesus, Satanás, dentro desta casa tu não tem poder, Satanás, dá um prato de derrota agora, sai no nome de Jesus agora, espírito da morte, espírito suicida. Esta vida, Senhor, te pertence, essa vida é tua. Deus, cobre com teus santos olhares de compaixão sobre esta vida. Eu posso ver pelo sono do vento entrando em casa, entrando dentro desta família, para esta jovem que está chorando, Pai, por perdas. Deus, já não tem mais prazer de viver, já não tem mais entusiasmo, Pai, de nada, dá uma depressão, uma opressão demoníaca, já não consegue dormir à noite, o diabo tem afrontado esta vida, que a noite é uma eternidade. No nome de Jesus, ministro, Salmo 91 sobre esta vida. Deus, que espírito da morte agora seja neutralizado, essa obra da macumba, da feitiçaria, seja desmanchada pelo poder que é no teu nome. Deus, que esse casamento seja restaurado, que a saúde seja restaurada e o projeto teu, Pai, seja concluído e nós podemos celebrar na beleza de tua santidade. Assim seja. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do grande amigo Espírito Santo. Amém e amém.